municípios têm 2 meses para adotar sistema de computador com histórico dos pacientes atendidos em postos e hospitais públicos.
Isso vai agilizar o atendimento e ajudar os médicos no diagnóstico, além de trazer economia para os cofres públicos.
Cresce o número de brasileiros com acesso às universidades, mas aumenta também o abandono dos cursos.
Famílias de baixa renda vão receber cartão do governo para reformar a casa. Novidade vai ser lançada no final do mês.
Quinta-feira, 6 de outubro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Aquele papel que contém todas as informações sobre consultas, remédios receitados, ou seja, o histórico do paciente? Pois é, esse prontuário de papel está com os dias contados.
É que o governo quer tornar o atendimento mais rápido e seguro dentro do Sistema Único de Saúde.
Para isso, até o final do ano, todos os municípios brasileiros deverão adotar o prontuário eletrônico.
A informatização dos sistemas de saúde é uma das prioridades, que além de facilitar o atendimento à população, vai trazer economia aos cofres públicos.
Reunir em um sistema online histórico médico, exames e receitas para serem consultados nos postos de saúde e hospitais. A ideia do prontuário eletrônico é dar mais qualidade e agilizar o atendimento. Uma unidade pública de saúde em Brasília adotou o sistema há 2 anos. E hoje, segundo a supervisora de enfermagem, Márcia Cordeiro, atende os pacientes com mais rapidez.
O que a gente perdia de tempo escrevendo hoje é muito mais rápido você digitar. Não tinha prontuário eletrônico, o paciente precisava ir no arquivo e passar para o médico. Hoje não. A gente às vezes demorava 3-4 dias para esse resultado de exame retornar à unidade básica. E a gente tem isso ao tempo integral.
Hoje, 76% das unidades de saúde do país ainda fazem o registro dos atendimentos em papel. Mas essa realidade tem prazo para mudar. O Ministério da Saúde determinou que todos os municípios do país adotem o prontuário eletrônico nos próximos 60 dias. Quem não se adequar será penalizado. É o que afirma o ministro da Saúde, Ricardo Barros.
Quem não fornecer as informações ou não justificar terá o bloqueio do repasse dos seus recursos, como já era a regra anterior.
Atualmente, das 41 mil unidades básicas em funcionamento no país, 10 mil já contam com o prontuário eletrônico. Quase 3 mil delas usam a ferramenta de envio de dados disponibilizada gratuitamente pelo Ministério da Saúde, que, de acordo com o ministro Ricardo Barros, vai ajudar os municípios a implantarem o novo sistema.
Vamos apoiar esses municípios para que eles possam receber. O Ministério das Comunicações tem recursos disponíveis para a conectividade e nós daremos o apoio na infraestrutura.
O Ministério da Saúde estima uma economia de R$84 milhões por ano com a implementação de tecnologias da informação, como o prontuário eletrônico. Reportagem Thaisa Dias.
Voz do Brasil.
Estamos no Outubro Rosa e você sabe o que significa?
É o mês de conscientização sobre o câncer de mama, a importância do autoexame e informações sobre o tratamento caso a doença seja diagnosticada.
É, nos últimos anos, o acesso a exames de prevenção no Sistema Único de Saúde tem avançado. As mamografias cresceram 37%.
Há 3 anos, Ana Cristina recebeu uma notícia que mudaria sua vida. Depois de ser diagnosticada com câncer de mama, o dia a dia da professora não foi nada fácil.
Estava tranquila, pensando que era uma coisa simples. E realmente, quando saiu o resultado, foi um susto, foi um baque para mim.
Apesar do susto, Ana Cristina não desanimou. Foi graças ao autoexame e à visita periódica ao médico que a doença logo começou a ser tratada. Ela conta como é importante estar atenta aos sinais do corpo.
Seja sempre alerta, né? Porque no meu caso, se eu tivesse demorado, podia ter já espalhado, se eu demorasse mais um pouquinho, entendeu?
No mês do Outubro Rosa, o Instituto Nacional do Câncer quer conscientizar as mulheres sobre a importância de conhecer o próprio corpo e divulgar informações sobre a doença. O doutor Arne Mikovski, do INCA, fala sobre o lançamento da campanha chamada Câncer de Mama.
É que a mulher conheça o seu corpo, saiba, perceba as alterações normais das suas mamas e possa perceber os sinais de alerta. que são mais sugestivos de câncer de mama e procure assistência médica.
Mas atenção, a não ser que a mulher apresente alguma alteração na mama, a recomendação é que façam o exame periódico apenas as mulheres entre 50 e 69 anos. O objetivo, segundo o médico, é evitar o excesso de mamografias, que também pode ser prejudicial.
O exagero de mamografias também aumenta essa exposição da mama à radiação. Então, tudo tem que ser feito no momento certo.
De acordo com o INCA, nos últimos 6 anos, o número de mamografias no país aumentou em 37%. E o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece exames de mamografia e tratamento de graça para brasileiras de todas as idades. Reportagem Natália Mello.
Mais brasileiros chegando às faculdades e universidades.
Em 10 anos, o número de matriculados em cursos de graduação aumentou 75%.
E olha só, nas faculdades e universidades federais, o número de estudantes dobrou entre 2005 e 2015.
Por outro lado, os altos índices de abandono no meio do curso preocupam o Ministério da Educação. E é sobre isso que nós vamos conversar com o jornalista Roberto Camargo, que está aqui no estúdio com a gente ao vivo. Boa noite, Roberto. Então, quer dizer que tem muita gente saindo dos cursos sem se formar?
É isso mesmo, Ellen. Boa noite para você, para o Luciano e a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Nos últimos 10 anos, políticas públicas como o FIES, o ProUni e o próprio aumento do número de vagas nas instituições públicas de ensino propiciaram maior acesso dos brasileiros à educação superior. Houve uma redução no número de novas matrículas no ano passado, mas no total o número de alunos cresceu. Só que o abandono é um dado que preocupa. Para se ter uma ideia, em 2010, 11,4% dos alunos desistiram do curso de graduação em que estavam matriculados. Em 2014, esse número chegou a 49%, quase metade, né? E segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, os dados do censo reforçam a necessidade de mudanças no ensino médio.
Termos agregado ao ensino médio educação técnica, cursos vocacionais, evidentemente que a gente vai fazer com que esses jovens tenham acesso à melhoria na sua condição de renda e permanência quando ingressarem no curso superior de forma mais efetiva.
E para a presidente do INEP, Maria Inês Fini, o novo ensino médio vai ajudar os estudantes a terem mais clareza daquilo que querem na hora de escolher o curso de graduação.
A nossa expectativa é que nos novos percursos do ensino médio, quando a reforma estiver implantada, nossos jovens tenham uma visão muito mais clara da carreira a seguir.
Agora, Roberto, muitos estudantes estão reclamando que não conseguem renovar o financiamento estudantil FIES. O ministro falou sobre isso?
Falou sim, Luciano. Mendonça Filho afirmou que, quando a equipe do presidente Michel Temer assumiu o governo, não havia recursos orçamentários suficientes para os contratos do financiamento estudantil. Mas ele garantiu aos estudantes que o governo vai honrar esses contratos.
Não haverá nenhum prejuízo para os jovens que dependem da renovação do FIES ou da contratação de novos financiamentos de acordo com o cronograma que foi estabelecido, 75 mil novos contratos. Nós vamos honrar retroativamente todos os contratos e todas as renovações de contratos.
Mendonça Filho lamentou o fato de que o Congresso Nacional não tenha ainda votado a matéria que abre crédito para o FIES e garantiu que todos os esforços vão ser realizados para resolver o impasse o mais rápido possível. Ellen.
Obrigada, Roberto Camargo, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
7-9.
Deputados devem votar na semana que vem, em plenário, a proposta que cria um limite para os gastos públicos.
A proposta é uma prioridade para o governo, que defende só aumentar as despesas, tendo como referência a inflação do ano anterior.
Com esse limite, o objetivo é mostrar que está fazendo o dever de casa, gastando só o que arrecada.
É, isso é muito importante, porque traz a confiança necessária para que empresários e a população voltem a investir, consumir, fundamentais para retomar o crescimento econômico e gerar empregos.
Controlar os gastos públicos para que o país volte a gerar empregos e a crescer. Esta é a ideia do governo com a proposta de emenda à Constituição, que limita o crescimento das contas públicas. De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a PEC deve ser votada no plenário da Câmara na próxima semana.
O brasileiro não pode continuar pagando essa conta. Nós precisamos aprovar a PEC do teto, porque a PEC do teto ela vai tirar do cidadão a responsabilidade pelo equilíbrio das contas. Porque a desorganização fiscalização das contas públicas, ela tira de quem mais precisa, porque não são os mais ricos que estão desempregados. Os 12 milhões de empregados são aqueles que são mais pobres.
A proposta limita as despesas públicas federais e determina que o aumento dos gastos da União, incluindo os poderes legislativo e judiciário, não vai poder ser maior que a inflação do ano anterior. A proposta não vai reduzir os gastos com saúde e educação. O secretário de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, Moreira Franco, afirma que o governo trabalha para restabelecer a confiança no país e reduzir o desemprego.
Isso é importantíssimo para que os investimentos se deem, nós possamos voltar a crescer e, sobretudo, gerar os empregos, porque o presidente Temer recebe o Brasil com 12 milhões de desempregados e é muito brasileiro desempregado.
Em entrevista à Rádio Jovem Pan, na manhã desta quinta-feira, o presidente Michel Temer defendeu a aprovação da proposta que limita os gastos.
Se você gasta mais, você tem que traçar um plano para reduzir as despesas. O Estado brasileiro não está fazendo mais do que isso. Aliás, eu quero também acrescentar que eu tenho pesquisas revelando que se essa medida tivesse tomado há 4, 5 anos atrás, da limitação dos gastos públicos, né, nós não teríamos o déficit que temos hoje. Então eu acredito que nós temos, primeiro, relatado o que aconteceu. Agora nós vamos a todo momento também voltar ao que aconteceu.
E daqui a pouco, às 8 da noite, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, vai fazer um pronunciamento em rede de rádio e TV, onde vai falar sobre a necessidade de aprovar a proposta que limita os gastos públicos. Reportagem Luana Karen.
E o governo também vem discutindo mudanças na Previdência, que a população está vivendo mais e, além disso, tendo menos filhos.
Isso significa menos pessoas contribuindo e mais recebendo. A conta não fecha.
E o presidente Michel Temer recebeu hoje uma primeira versão de texto para a reforma da Previdência Social.
Mas a proposta ainda vai ser discutida com vários setores da sociedade, entre eles trabalhadores e empresários.
A proposta deve ser encaminhada ao Congresso Nacional ainda este mês, de acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Ele disse que o modelo atual da Previdência é insustentável e que a reforma do sistema não vai tirar direitos dos cidadãos.
Déficit do ano passado, 86 bilhões. Déficit deste ano, 146 bilhões. Déficit previsto para o ano que vem, entre 180 e 200 bilhões. Por óbvio que algo tem que ser feito. Esta reforma não é para tirar direito de ninguém. É para garantir que a Previdência vai continuar existindo no Brasil e que as aposentadorias poderão ser pagas, que não aconteça como está acontecendo nesse momento em outros países do mundo.
A Previdência também foi tema de uma reunião do presidente Michel Temer nesta quinta-feira com governadores de 8 estados do país, todos os da região Sudeste e também de Alagoas, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Segundo o governador catarinense Raimundo Colombo, eles demonstraram apoio à necessidade da reforma da Previdência Pública Federal e também defenderam mudanças nos sistemas estaduais.
A Previdência ela está se transformando num grave problema para os estados e para os municípios também. Então nós queremos nos colocar à disposição para colaborar e encontrarmos juntos uma forma que melhore a situação do país no presente e, sobretudo, no futuro. Se essas medidas não forem tomadas, dentro de alguns anos não haverá pagamento nas aposentadorias. O sistema vai quebrar.
Uma reunião entre os governadores de todos os estados para tratar da Previdência está prevista para a próxima semana. Reportagem João Pedro Neto.
Famílias de baixa renda vão receber do governo até R$5.000 para reformar a casa.
O dinheiro vai poder ser usado para trocar o telhado, fazer um novo banheiro ou pintar os cômodos da casa.
O chamado cartão reforma deve ser lançado no final do mês.
O governo deve lançar até o fim do mês o cartão reforma. Com ele, famílias de baixa renda vão receber cerca de R$5.000 para fazer melhorias na casa. A ideia é dar mais qualidade de vida e conforto para essas famílias, além de contribuir para recuperar a economia e a geração de empregos no país. Segundo o ministro das Cidades, Bruno Araújo, o investimento pode chegar a R$500 milhões no ano que vem.
O cartão pode ter um atendimento médio em torno de R$5.000. 15% desses recursos serão separados para contratar profissionais de assistência técnica, engenheiros, arquitetos, profissionais habilitados para ajudar nas reformas de áreas adensadas, onde serão visitadas as casas e será ouvida a a dona da casa terá prioridade para definir que tipo de serviço é o prioritário. O reboco, a troca do piso, um novo banheiro, uma fossa sanitária, um telhado, uma reforma elétrica, uma reforma administrativa.
Bruno Araújo destacou que o governo regularizou o pagamento de obras em todo o país. Além disso, trabalha para tornar o setor de saneamento básico atrativo para as concessões previstas no programa de parcerias de investimentos.
Além da demanda social, o saneamento pode ser um negócio que dê resultado, que dá resultado. Então, no momento que nós encontramos um modelo de um negócio que dá resultado e que a sociedade precisa, tem tudo para acontecer. Precisamos construir os instrumentos de regulação necessários para que isso aconteça.
Segundo o ministro das Cidades, o governo trabalha para diminuir a inadimplência no pagamento de parcelas do programa Minha Casa Minha Vida. Na faixa 1 do programa, para famílias com renda mensal bruta de até R$ 1.600, o atraso nos pagamentos chega a 25%. Reportagem Leonardo Meira.
Aves, peixes e espécies de animais marinhos são as que mais sofrem quando ocorre um derramamento acidental de óleo no mar.
E para reduzir os impactos ambientais de possíveis acidentes desse tipo, o Ministério do Meio Ambiente lançou nesta semana um plano de ações emergenciais.
A ideia é definir as melhores técnicas para proteger e resgatar espécies marinhas.
O plano aponta as áreas e as espécies a serem protegidas e define as melhores técnicas para o resgate de animais afetados por derramamento de óleo em águas no território brasileiro. Um dos parceiros na elaboração do plano é o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustível, IBP. O presidente do órgão, Jorge Camargo, destaca a colaboração do setor nas políticas ambientais para a área petrolífera.
Nós queremos estar melhor preparados possível para atacar e enfrentar a emergência, caso haja um acidente. E esse trabalho serve não apenas para a indústria do petróleo. Qualquer problema ambiental, esse trabalho serve também para se preparar e enfrentar uma emergência que, infelizmente, nós estamos todos expostos a elas.
Das mais de 4 mil espécies identificadas, 355 são prioritárias no caso de desastre envolvendo derramamento de petróleo. O ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, afirma que desenvolvimento e meio ambiente devem caminhar juntos e enfatiza a importância do plano.
É um avanço, é uma maneira de você evitar com muito mais precisão, com muito mais tempo de reação, catástrofes na área ambiental oriundas de vazamento de óleo, de petróleo, que possam atingir a nossa fauna, principalmente a fauna marinha.
O Plano Nacional de Ação de Emergência para a Fauna Impactada por Óleo detalha as medidas que devem ser adotadas no caso de desastres. Reportagem Ney Pereira.
7:18.
Momento Social.
Acompanhar o desenvolvimento de 4 milhões de crianças até os 3 anos de idade.
Essa é a meta do programa Criança Feliz, lançado ontem pelo governo.
É nessa primeira fase da vida dos pequenos que eles adquirem todas as bases de aprendizagem.
E claro, a gente vai explicar melhor como o programa vai funcionar aqui no Momento Social.
É porque o programa já gerou dúvidas, como a da Andressa Martins, lá de Fortaleza, no Ceará. Ela recebe o Bolsa Família e quer saber como ela vai ser beneficiada com o programa.
O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, responde a pergunta.
Oi, ministro, meu nome é Andressa, moro em Fortaleza e eu gostaria de saber como é que vai ser o programa Criança Feliz.
Andressa, o programa Criança Feliz, ele é um passo adiante do Bolsa Família. O Bolsa Família vai continuar existindo, é um programa que não vai acabar. Enquanto tiver um brasileiro precisando, ele vai ter acesso ao Bolsa Família, mas nós queremos que esse programa tenha avanços. E um dos avanços é o programa Criança Feliz, que é concentrar cuidados especiais nas crianças pequenas, as crianças que nascem das famílias do Bolsa Família. Essas crianças, as famílias vão ter orientação como cuidar melhor, como estimular melhor essa criança. Com isso, essa criança sendo bem estimulada, sendo bem cuidada, a ciência mostra isso, essa criança nos primeiros 1.000 dias de vida, tendo um atendimento adequado, ela na escola ela vai ter um rendimento muito maior, na vida ela vai ter um rendimento muito maior. Então ela vai ter uma possibilidade de ajudar a sua família a longo prazo a sair da pobreza. Nós vamos começar pelo Bolsa Família, porque são as famílias e as crianças que mais precisam desse apoio. Mas esse é um programa que, a médio prazo, a longo prazo, vai se estender a todas as crianças brasileiras.
E você também tem dúvidas sobre ações e programas sociais do governo? Então manda sua pergunta pra gente.
O nosso e-mail é voz@ebc.com.br e twitter.com/avozdobrasil.
Aí tem também o nosso Facebook, é facebook.com/bolsafamilia. Sua pergunta vai ser respondida pelo ministro aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
Bem, como você ouviu aí do ministro, os primeiros 1.000 dias de vida são fundamentais para o desenvolvimento de uma criança.
Nós fomos conversar com especialistas para saber como Criança Feliz pode sim ajudar na aprendizagem e no futuro dos nossos pequenos.
O médico César Victora é uma das referências mundiais quando o assunto é desenvolvimento humano. Ele coordenou um trabalho no município de Pelotas, onde acompanhou as crianças desde o nascimento até os 30 anos de idade. Segundo o Dr. César Victora, os investimentos na área de saúde, na nutrição, no aleitamento materno e na estimulação intelectual no início da vida são essenciais para a formação de cidadãos mais saudáveis e com melhores chances para superar a pobreza.
O programa Criança Feliz tem uma contribuição especial, porque ele vai estimular também intelectualmente o desenvolvimento de crianças com o objetivo de tornar os adultos mais saudáveis e mais inteligentes e mais produtivos.
De acordo com o médico neurocientista e diretor do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, Jaderson Costa da Costa, este foco do programa na fase inicial da vida é essencial, pois irá desenvolver a inteligência das crianças.
Ele aprende com facilidade e ele aprende de uma forma permanente. Então, este é o momento em que nós devemos fazer o grande investimento, porque este é o momento do maior potencial e do maior ganho para essas crianças e para o país.
O coordenador nacional da Pastoral da Criança, Nelson Neumann, reforçou a importância dos investimentos do governo federal no desenvolvimento infantil.
Reforça o papel da família. Você tem uma proposta de visita domiciliar que vai reforçar a mãe, que afinal é quem cuida da criança, quem está no dia a dia, os pais, os familiares, e com isso você vai conseguir um efeito a longo prazo.
Para 2017, a previsão de investimento é de cerca de 300 milhões de reais. Reportagem André Luiz Gomes.
Voz do Brasil! Milhares de famílias em 49 municípios de Alagoas vão ser atendidas com implantação de sistemas de abastecimento e outras tecnologias para armazenamento de água.
Mais de 50 mil cisternas já foram instaladas na região para amenizar a seca.
Os investimentos do Ministério da Integração Nacional somam mais de 141 milhões de reais.
Nos últimos 4 meses, 13 sistemas de abastecimento de água foram inaugurados nos municípios de Cacimbinhas, Santana do Ipanema, São José da Tapera, Minador do Negrão, Poço das Trincheiras, Olho d'Água das Flores e Senador Rui Palmeira, atendendo mais de 600 famílias.
E para quem sofre com as fortes chuvas em cidades baianas, hoje o Ministério também liberou 6 milhões e 700 mil reais para recuperação de danos.
O dinheiro vai ser investido em obras para estabilizar encostas na cidade de Candeias e na reconstrução de barreiras de contenção da orla marítima de Vera Cruz.
Amanhã, os contribuintes vão poder consultar o quinto lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2016.
São mais de 2 milhões de contribuintes contemplados e a Receita Federal vai pagar mais de 2 bilhões e meio de reais em restituições.
O lote também inclui restituições de 2008 a 2015.
O dinheiro vai estar disponível no dia 17 de outubro. Para saber se você teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet, receita.fazenda.gov.br, ou ligar de graça para o Receita Fone no 146.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Municípios têm 2 meses para adotar sistema de computador com histórico dos pacientes atendidos em postos e hospitais públicos.
Isso vai agilizar o atendimento e ajudar os médicos no diagnóstico, além de trazer economia para os cofres públicos.
Cresce o número de brasileiros com acesso às universidades, mas aumenta também o abandono dos cursos.
Famílias de baixa renda vão receber cartão do governo para reformar a casa. Novidade vai ser lançada no final do mês.
Este foi o noticiário Diário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV LBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil!